Drop that. Bem-vindos ao sétimo episódio do Ultimate Cast, o vosso podcast FIFA em português.
Hoje tenho comigo os meus colegas Juva.
Boas, malta.
Craveiro.
Boas, como é que estamos?
Eu sou o Roncato.
E o nosso convidado de hoje é jogador profissional de FIFA. E apesar da sua tenra idade, já conta com dois campeonatos portugueses e um campeonato espanhol. Já representou os For The Win, Chaves e Leões de Porto Salto, mas atualmente representa o Sporting Clube de Portugal e Sports. Além de FIFA, também representa o Sporting em halterofilismo, sendo considerado por muitos uma referência da modalidade. E o que muitos não sabem é que, se não fosse a pandemia, ia participar no concurso Strongest Man 2020. É de longe jogador da comunidade portuguesa com mais pinta, sendo que há rumores de que vai ser capa da Men's Health no próximo mês. E já teve o privilégio de jogar contra uma das referências de FIFA Internacional, isto é, Carolina Loureiro. Ah. Não sei se já perceberam do que é que estou a falar, mas...
Oh, olha, que intro.
Gostaste?
Sei.
Eu acho que toda a gente gosta das intros que nós fazemos, é incrível.
A referência à Carolina Loureiro é top, mano.
Ah, eu estive ali a ver o teu Insta e vi ali, tu já com a Carolina Loureiro, pronto, vai ter que ser.
Vamos ter que sacar desta, não é?
Pá, uma vez por acaso agora... perguntaram-me qual é que... Desculpa interromper, mas só uma parte. Perguntaram-me no Instagram, vendo aquela coisa de perguntas e respostas, qual é que tinha sido o adversário mais complicado que eu já apanhei.
Vai, eu respondeste de Carolina Loureiro.
Claro, claramente.
Mas ela já sabia jogar?
Olha, surpreendentemente, porque eu não estava à espera, ela sabia jogar. E aquilo foi uma... Aquilo foi basicamente um show match na altura do... Do
da
Mundial.
Da Liga, mas assim,
não, do Mundial.
Exato.
Do Mundial. E aquilo era 2-2, eu não joguei contra ela. Eu joguei com ela contra o Saifo e o Miguel Costa, o ator.
Sim.
Já sei quem é.
E pá, eu ali fiquei lixado. Fiquei lixado porquê? Porque eles a mim e a Carolina deram Marrocos. E o Saifo e o Miguel ficaram com Portugal, que era mesmo para Portugal ganhar. Mas eu e a Carolina, pá, não demos aquilo de barato e ficou 2-2.
Olha, bem bom.
E ela jogava bem, atenção. Eu ao início perguntei-lhe se ela sabia fazer... Se ela sabia jogar, isso dizia, está descansado que eu sei isto tudo, que eu jogo isto com o meu irmão. Opa, pronto.
Carolina Loureiro para o player? Será?
Ok.
Foi muito top.
Pá, acho que podemos passar para as perguntas. Como eu referi, tu estás no Sporting, passaste pelos Leões de Porto Salvo, ou seja, Leões de Porto Salvo, Sporting também tem Leões, agora o teu próximo clube vai ser ou o Chelsea ou o Lyon, parece-me, não é? Para manter aí os Leões no símbolo. Não, mas agora a sério. Como é que foi essa ida para o Sporting, não é? Para uma das maiores referências do FIFA nacional, não é? Uma das maiores equipas.
Pá, a minha ida para o Sporting principalmente foi um orgulho para mim. E era algo que eu já queria há muito tempo. E era algo que era para ter acontecido mais cedo. Mas na altura não, acabou por não se fechar. E eu, na altura a transferência, entre aspas, foi cancelada. Pá, e surgiu-me esta oportunidade este ano. Já foi relativamente tarde no período onde se podia arranjar a equipa para este FIFA 21. Mas pá, mal me propuseram a hipótese de eu ir, eu disse logo que sim.
E nem foi preciso pensar duas vezes.
Não foi, porque acima de tudo é um grupo de trabalho que eu já conheço há algum tempo. Já conheço o Quinzas há muito tempo, já conheço pessoas que estão na estrutura há muito tempo. E eu, acima de tudo, uma coisa que eu gosto muito quando estou a jogar e quando estou nos clubes é o facto de poder trabalhar com pessoas que eu gosto, ok? Isso para mim é top, é a coisa que eu valorizo mais. Epá, e pronto, quando me propuseram, Eu ir para o Sporting, eu sei ter logo.
Logo. Falaste no Quinzas, como é que é a tua relação com o Quinzas?
Como é que é a minha relação?
E no que é, no que, é que o Quinzas, o que é que o Quinzas faz, né, tipo, no, nessa parte do Sporting?
O Quinzas, pronto, é o nosso treinador, que está connosco sempre que há uma competição, sempre que, muitas vezes durante a semana, nós temos que ver jogos, temos que, eu e o José Diogo temos que ver jogos, e pronto, que ele ajuda-nos com isso, durante os torneios está ali sempre connosco. A porcaria da pandemia lixou-nos aqui o esquema todo, porque para mim é horrível estar a fazer as coisas pelo Discord. Claro, eu gosto sempre, eu adoro fazer as coisas presencialmente, sentir tipo a vibe das pessoas e isso tudo.
É outro feeling, claramente. É como todo tipo de torneios que agora é em Portugal, tipo é a Liga, a Masters e a Taça de Portugal, por exemplo.
A Liga ainda conseguiu fazer algo diferente.
Sim, mas por exemplo, acho que é outra cena, estás tipo juntamente com o pessoal na mesma sala e essas cenas todas, acho que é diferente.
Sim, isso é, para mim é, isso é brutal. E pronto. Mas o Quinzas faz muito esse trabalho connosco, ajuda também tipo na gestão de tudo que é para além de jogar. E responder à tua primeira pergunta, como é que é a nossa relação? Pá, aquilo é uma palhaçada, sério. É uma palhaçada que entre nós os três, entre eles, a Diogo e o Quinzas, que pronto, que às vezes quando é para falar de algo sério até se tem que demora um bocadinho, há sempre uma introdução, há sempre um tema muito importante e muito pertinente para se falar antes de cada treino ou antes de cada competição, para só para aliviar um bocadinho o
queres falar momento. Queres falar mais ou menos um bocadinho dos temas que são abordados?
Não posso. Okay. Posso.
Não pode.
É confidencial.
Confidencial. Ok, falando agora um bocadinho mais sobre o FIFA em si, qual é que é a tua opinião sobre a decadência do FIFA nos últimos anos? Ou seja, a qualidade do FIFA em si tem vindo a diminuir ao longo dos anos. Tens essa noção ou achas que é errado?
Ah, eu não tenho noção nenhuma, não jogo isto, pá, não gosto. pá, tenho noção disso, mas eu acho que acaba por ser não só uma decadência do FIFA, mas eu acho que a continuidade de exploração que as pessoas dão ao jogo, vão sempre encontrando mais bugs e mais cenas para tu conseguires bugar o jogo, vá.
Yeah.
E, pá, eu sinceramente, para mim o melhor FIFA que existiu foi o 18. Não sei qual é que foi o vosso, mas...
Não, para mim foi claramente 19 e 20, curti.
19 também era fixe. O 20 eu testei. Eu acho que o 21... Também. Atenção, eu acho que o 21 é melhor que o 20.
Eu acho que o 21 começou bem, com muito potencial, só que depois daqueles updates sucessivos estragaram um bocado o jogo.
Isso é o costume, atenção. Isso é o costume. Agora, uma coisa importante. O 20 era chato, não havia golos.
Exato.
Tanto para a pessoa que estava a jogar, tanto para a pessoa que estava a ver, pessoalmente a ver, aquilo não tinha piada nenhuma. Os jogos acabavam 1-0, 2-1, 1 igual. Em competições, ok? Os jogos acabavam assim, não fazia sentido nenhum. Este, ok, tens muitos pontos por onde podes pegar que o jogo não é assim tão bom. Pá, mas há golos que se farta. Ok, ainda dá para
o espetáculo. É um jogo de
ótimo. Ainda pega para o espetáculo, ainda pega para o entretenimento. E daí eu dizer que o 21 era melhor que o, melhor que o 20. Ok, um bocado por aí.
Então, mas estavas a dizer que o FIFA 18 era o teu preferido. Consegues explicar porquê que é o teu preferido, então?
Epá, primeiro porque foi que me correu melhor. Isso é sempre...
A nível profissional, estás a dizer?
Sim, foi o que eu mais gostei de jogar a nível competitivo. Isso foi sem dúvida. Agora, porque é que eu digo que é o melhor? Pá, a questão toda de ok, tinhas fintas que eram um pouco mais eficazes, tinhas movimentações que também eram mais eficazes. Para mim, algo que eu gosto muito de fazer no meu jogo e que este ano é quase impossível, é o dribble de analógico.
É o... Mano, este ano isto é completamente absurdo, não
é? Pois é, pois
eu
é.
Acho. Mano, os jogadores podem ter tipo 80 de agilidade, mas estão-se ali a mexer como se não houvesse amanhã. Sim. É claro,
eu se...
diz. É um bug, claramente.
É. Não, nem sei se posso chamar isso um bug. Eu acho que é mesmo. É uma característica, não é um bug. Acaba mesmo por ser algo que já está mesmo ali cimentado. Que nunca deu certo este ano. Eu acho que este ano, do início ao fim, nunca houve um drible de analógico decente.
Sim.
É sempre um caso muito estranho, eu acho.
É muito. E eu digo-te, se me derem um drible de analógico decente, eu sou o Messi com os jogadores todos. Atenção. Pá, agora, assim é complicado. Não há condições para uma pessoa trabalhar. Não há.
Pá, isso aí também é um bocado... Como é que tu lidas, tipo, FIFA para FIFA com as mudanças de gameplay tão diferentes de um FIFA para outro? Porque deve ser um bocado difícil de gerir essas expectativas, porque imagina, como estavas a dizer, no FIFA 18 corre-te muito bem, imagina que no FIFA a seguir eles decidiam mudar a jogabilidade toda e tu passas do topo para... Pois, eu não sei, por acaso o FIFA 18 não joguei muito, não sei como é que era a nível de jogabilidade. Só que, imagina, ao mudarem tanto a jogabilidade, como é que tu geres essas expectativas, tipo de, ok, tipo uma época muito boa, para a próxima quero fazer melhor, e do nada, tiram-te o tapete, basicamente, e tens que aprender um jogo quase de novo, e tudo o que eram as tuas maiores qualidades, ficam sem importância.
É muito complicado isso que tu me estás a perguntar, porque o que me aconteceu depois desse ano foi isso mesmo.
Do
18 para o 19,
certo?
Do 18 para o 19, fiz talvez.
Eu acho que vou saber porquê, mano. Aquela parte em que eles adicionaram os timing shots, mano.
Os timing shots era tudo, para mim eram.
Eram
tranquilos, ok? Para mim era. É algo que tu tens de te habituar de novo, mas com o tempo tu ganhas essa experiência. Eu nunca consegui, foi. Aquela questão das bolas aéreas, para mim, fazia uma confusão.
Não era natural no teu jogo.
Yeah. Eu já disse isto uma vez e eu volto a dizer, o que me safou no FIFA 19 foi o facto de terem adicionado a questão da movimentação do guarda-redes. Senão, eu acho que eu tinha perdido mais de 50% dos jogos. Eu era um deus com o guarda-redes naquela altura.
Por acaso, uma cena boa. Eu curto, por acaso, usar o guarda-redes. Foi uma cena boa que eles meteram neste FIFA.
Olha, eu tenho um jogo contra o Rasta. Quer dizer, tenho dois. Mas eu tenho um que é na... Que é na E-Liga. Ou é na E-Liga ou é na grande final. Ele faz para aí 8 remates. Jesus, eu defendi tudo. Eu, não, nem foi oposto, nem foi fora nada. Eu,
a mexer ali o guarda-redes de um lado para o outro.
Pumba, 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 pumba. Mano, era fortíssimo.
Por acaso, essa foi uma das cenas que adicionaram que eu gostei. Às vezes chutavam e tipo o guarda-redes, nós não podíamos fazer nada porque o guarda-redes já estava mal posicionado ou isso. E assim sempre dá para prever um bocado e tipo, tem um bocado de risco, claro, no seu guarda-redes. E ele, tipo, esperar um bocado e está para o lado vazio, mas... Yeah, acho que no fundo foi bom.
Não, por exemplo, mas nesse ano então era ridículo. Mas nesse ano, tipo, tu mexias... Havia pessoas que precisavas mais... Chegavas ao último terço e largavam o analógico esquerdo, borrifavam-se para defender. Queriam era ali andar a mexer com o guarda-redes para defender. Esse ano tava, foi...
Foi muito
estava mesmo verdade. Exagerado.
Mas agora não se vê tanta gente a usar tanto o guarda-redes como no FIFA 19. Né? Pelo menos eu.
Porque não está assim tão exagerado. E não,
eu acho que são mais lentos os guarda-redes.
E estão mais pesados. Não é pesados, no sentido de tão lentos. Já, como estavas a dizer, tão lentos.
A movimentação, a própria movimentação está mais lenta. Tens um que se mexe um bocadinho mais rápido que os outros, que é o Neuer. Mas de resto, sim, acabam por ser mais pesados.
É. Ok, agora passando mais para este FIFA, na tua opinião, quais é que são aqueles pontos-chave em que
estão os maiores problemas deste FIFA? Aquelas duas ou três coisas em que tu olhas, já disseste uma que foi isso de, do drible com analógico de estar, estar muito fraco neste FIFA ou de estar muito aleatório, mas diz mais uma ou duas coisas que tu achas que estejam mal neste FIFA, que não façam grande sentido.
Deixa-me cá pensar. O facto de...
O posicionamento dos jogadores.
Principalmente tipo laterais, centrais. Às vezes é, é uma casa a arder. O posicionamento dos laterais. É,
aquela parte em que metes os laterais ficar atrás, eles vão finalizar, mano. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum.
Também. E muitas vezes quando a bola... quando a bola... Quando o teu adversário está basculado de um lado para o outro, tipo, da esquerda para a direita... Tu muitas vezes, tipo, tu tens o lateral contrário completamente desposicionado.
Desposicionado, certo.
E muito aberto em relação à central.
Sim.
Claro. Isto para mim, tipo, o próprio posicionamento da defesa faz-me alguma confusão. Se calhar sou eu que sou nabo e não percebo nada disto.
Não.
Não sei se é muito provável que seja isso.
Tu já reparaste, eu ponho todas as hipóteses em cima da mesa. Pode não ser o jogo, pode ser eu.
Exatamente. Só que acho que não é toda a gente que não sabe jogar o jogo, digo eu.
Claramente, lá está. Agora falamos tipo um bocado sobre os maiores problemas. Qual é que é uma coisa que tu gostes neste FIFA, por exemplo? Se há que alguma coisa que seja...
Olha, eu adorava algo e eles tiraram-me. Eu senti-me roubado. Mas completamente. Assim, mas dá descarada. Que eram as bicicletas, pá.
Eu era capaz
de fazer 70 bicicletas por jogo.
E o tempo que eu demorei a habituar-me a fazer isso e estava a melhorar tanto e depois tipo um update, acho que foi mesmo antes da Weekend League, eles tiram isso e eu fico sem saber o que fazer no ataque. É impressionante. Estou
ali a trabalhar arduamente, todos os dias, de forma consistente, para depois chegar a uma altura e pumba! Tiram-te o pão da boca. É complicado, mano. É complicado.
É muito complicado, Eu acho que eles tinham diminuído também a quantidade de atualizações que eles fazem ao longo do ano.
Então, olha, imagina agora o que é um gajo que ganhou o hábito de, quando recebe a bola com qualquer jogador, eu fazia bicicletas com o Varane, faz uma bicicleta e tiram-me isso, e tiram-me a eficácia dessa finta. O que é que eu faço? Houve aquela primeira semana, eu estava a espumar. Eu estava... Isto não é para mim.
Tipo, até chegavas ao ataque e parecia que já nem sabias fazer mais nenhuma finta, porque já estavas só a pensar, ei, não posso fazer bicicletas, porque isto não funciona, e estavas ali, tipo, sem saber o que fazer, não?
Eu naquela primeira semana chegava perto da área em passe e depois ficava... E agora? Oh, chapéu!
Não sei mais.
Eu acho que uma coisa que está muito absurda neste FIFA também é as chapeladas, mano. Chapéus a guarda-redes por estúpido.
Sim.
São muito estranhos. Tipo, guarda-redes dentro da pequena área a sofrer chapéus, não, acho que não faz muito sentido.
Claro que não.
Uma coisa que eu gostei, que acho que faltou muito no 20 e foi o que tornou o jogo muito mais lento, foi os contra-ataques estarem de volta. Ok, tipo, os próprios jogadores serem mais rápidos com bola.
Sim, concordo.
E mesmo nas desmarcações serem mais rápidos a correr. Eu adorei isso. Porque dá-te mais uma opção. Ok, mais uma imprevisibilidade. Tu podes criar de algum sítio. Não estou a dizer que adoro o FPS e que é a coisa mais bonita do mundo. Mas eu acho que isso vem com o facto de das pessoas explorarem cada vez mais o jogo por dentro. E existe sempre bugs que tu podes que tu vais encontrar sempre. Agora depende. Agora, por exemplo, tu nos outros jogos também acabas por com o tempo, se não houver um update e tu continuares a jogar, vão-se encontrar bugs. Ok? É uma coisa que é normal. Agora depois depende de jogo para jogo quanto tempo é que demora a corrigir o quê.
Okay? Exato.
E pronto, há coisas que é mesmo, está mesmo para este FIFA ficar. Há outras que, por exemplo, olha, um exemplo muito fixe disso é os cancels.
Eu não consigo dar com isso, eu não consigo fazer essa cena, mano, é incrível.
É uma questão de prática. Perdes meia hora na arena a experimentar.
Foi por acaso.
É uma questão de prática. Mas por exemplo, os cancels. Os cancels, para mim, eu acho que apareceram no jogo para o verdadeiro significado. Para, tipo, por exemplo, se calhar já não quero fazer esta finta, vou cancelar. Ok? Eu não quero fazer este remate, agora que acho que já não estou em boa posição, vou cancelar. Mas o que é que as pessoas, com a exploração que dão ao jogo, com o conhecimento que tentam aprofundar, se calhar os cancels já não servem para isso, mas servem também tipo, como uma finta alternativa.
Como uma finta, lá está.
Estás a ver? Acho que é um bocado por aí que também se tem que ser. Eu por acaso acho muito isso dos cancels.
Ok, agora deixando um bocado o FIFA 21, qual é que é a tua opinião acerca das mudanças do sistema da Weekend League do FIFA 22? Falam-se que vai ser menos jogos, que vai ser agora vamos ter que fazer tipo ganhar 3 em 5 para nos qualificarmos. Qual é que é o teu ponto de vista acerca disso?
Eu já tinha ouvido falar qualquer coisa disso. Eu não li a notícia em si, não li o leak em si. Eu li foi aqui com o pessoal no Discord que me falaram sobre isso. E epá, eu não sei se vocês são do tempo dos 40 jogos.
Sim.
Ok.
É muita coisa, 40 jogos era muito.
30 eu acho que 30 é o ideal. Agora, se querem baixar o número de jogos, o skill rating tem que ser o matchmaking tem que ser mesmo tipo on point.
Sim.
Ok.
Exato, vão ter que mudar alguma coisa.
Por exemplo, eu estou 19.
Problema.
Exato. Eu estou 19. Eu, por exemplo, estou 19-0. São 20 jogos, imagina. Estou 19-0, eu tenho que automaticamente ficar com alguém que está 19-0 ou 18-1.
Sim, mas não é isso que vai acontecer. Vais apanhar um gajo que está tipo 15-5.
Mas tem que ser, senão tipo, é ridículo. Em vez de um top 200, vocês têm um top 500.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. Imagina, se acho que no FIFA passado chegou a haver um top 100 em que estavam todos 30-0 e houve gente que fez 30-0 e que nem sequer ficou top 100.
Eu fiz 30-0, eu só fiz um 30-0 no FIFA 20. Ok.
E não fiz top 100.
E não deu top 100.
Pois, é isso. Tipo, agora, se vão diminuir o número de jogos, como é que. Não sei, eu acho mesmo que com um top 200 não vai ser suficiente. Porque acho que acaba por ser mais provável, tipo, ou a menos que mudem o matchmaking, ou...
Se o matchmaking for mesmo, tipo, tem que ser mesmo
onde pode. Para quem tem uma ou duas vitórias a mais ou a menos, e tipo, sempre é à volta, não é? Não é jogar, tipo, um gajo com 19 wins, jogar contra um que tem 12, tipo, 19-0 contra um que está 12-7, não faz grande sentido.
Querem mudar a maneira de entrar na Weekend League, acho que eles querem fazer algo.
Fazer voltar aos torneios.
Sim, mas isso já existia.
Sim, não foi?
Em 5 jogos ganhaste 3 e apuraste para a Weekend League. Agora, o que eu não entendi é se vai ser isso todas as semanas e não vai ser como neste FIFA, que, por exemplo, fazes gol 3 e tens os 2.000 pontos, porque eu acho que vai deixar de ser por pontos, vai ser pelas vitórias na. Nesse sistema de entrada, mas se calhar vai haver arranques da Weekend League que já vão permitir a entrada direita.
É isso, tem que ser. Porque imagina que eu, por exemplo, eu faço uma boa Weekend League e por questões pessoais ou uma questão qualquer não consigo jogar durante uma semana. Porque é que eu tenho que ser prejudicado? Para não jogar a próxima Weekend League quando eu até fiz uma última passada boa.
Exatamente.
Isso não pode ser assim.
E mesmo neste FIFA que só faz mesmo Weekend League nem joga Rivals durante a semana,
não é? Sim. É como eu, a maior parte das vezes.
Sim,
fazes 30 jogos do Weekend League e depois não tens jogos disponíveis para ganhar pontos nos Rivals.
Eles este ano estragaram o Rivals completamente.
Estragaram.
É uma coisa que eu acho que eles deviam mudar. Porque não faz sentido uma pessoa, mesmo queira jogar durante a semana, por exemplo, no teu caso, tens que tentar fazer 30-0 todos os fins de semana, a menos que faças os jogos na quinta-feira, é impossível ficar de posição 1. Eu acho isso completamente descabido.
Isso é ridículo. Isso é ridículo.
E quem joga Rivals faz pelo menos faz para aí 5 jogos na quinta e se for preciso não ter vontade de jogar mais.
Claro.
Que é cansativo.
O que eu vejo muita gente a fazer é em co-op. Faz
aquele... Ai. Eu acho que devia haver uma opção tipo para desativar e ativar quem quiser, tipo os jogos do Foot Champions contarem para os Rivals. Acho que era não devia ser assim muito difícil de fazer e acho que era o ideal, porque assim, tipo, quem não consegue jogar durante a semana e só joga ao fim de semana, pronto, tinha os do Foot Champions a contar. Quem conseguisse jogar a semana, pronto, mesmo que pusesse alguns de Foot Champions a contar, depois já meio desativava e ficava com alguns jogos. Acho que não era muito difícil deles implementarem isso e acho que agradava a toda a gente.
Isso é uma ideia top, ok? Mas imagina agora a complexidade que isso ia trazer, tipo, o trabalho que a EA ia ter para meter isso.
Pois, exatamente, não é? Não lhes interessa muito.
Vamos simplificar.
Ok, não sei se tem mais alguém a falar sobre as perguntas ou se podemos passar na
rubrica. Acho que podemos agora passar para a rubrica.
Podemos passar para a rubrica.
Então, no que é que vai acontecer com esta rubrica? Vai ser tipo adivinhar o nome, por exemplo. Vamos dar tipo a alcunha do jogador e tu vais ter que adivinhar o primeiro ou o segundo nome também, se souberes. Vamos dar o exemplo do Run, tens de dizer tipo José Soares, estás a ver? Vai ser mais ou menos isso.
Essa eu sabia.
Essa sabias, pronto. Isso é o mais importante.
Já me estás aqui a deixar, já me tiraste um ponto.
É roubar pontos, já.
Está agora.
Também são só 11 nomes e acho que não há. Alguns não são assim tão difíceis quanto isso.
Ou seja, 11 nomes tens que acertar 6 para ficar ali.
Sim, para ficar pelo menos a positiva.
Opa, eu sou uma pessoa, Fuga, sou uma pessoa que quando é para jogar eu transformo, mano. Para jogar algum tipo de jogo, mano, Fênix. Eu vou ficar lixado se não acertar, estás a ver?
Nossa, vai desligar a chamada e não volta mais.
Vai ficar aqui um clima muito tenso.
Eu acho que tens aqui pelo menos 4 ou 5 que são oferecidos, por isso depois só tens que acertar mais um.
Já me disseram 6, já me disseram que 6 eram oferecidos.
São 6 que tens a maior obrigação de saber, mas pronto.
Ok, então pronto. Tenho que fazer 6 ali para ficar na linha d'água, não é? Para não descer, tranquilo.
Começando, Dom Paulo.
Ricardo Machado.
Ui, até disse o segundo nome.
É bem, começou forte.
O pior é que nós só temos aqui o primeiro nome. Se ele diz o segundo nome errado, nós não podemos saber se está certo ou se está errado.
Pesado.
Ele vai mandar segundos nomes à sorte agora.
O Barclay.
Diogo Pires.
Mano. Completamente ao teu lado.
É Tiago.
Chama-se Tiago.
Pá, está aqui. Acho que
Diogo é o irmão, meu. Aí, Diogo é o irmão.
Eu também tinha essa impressão.
JC, né?
Luís Camelo.
É isso.
Nós temos Luís Filipe, é a informação que temos.
Não, mas é Luís Filipe Camelo.
É Luís Filipe Camelo.
Okay.
É das pessoas com quem eu me dou melhor aqui.
Olha, por acaso não sabia.
É um grande amigo meu. Luís
Camelo, por acaso. Tropeço.
Gonçalo Brandão.
Muito bom.
Aí, eu vou fazer o Darwin, meu fã. O quê?
O Dalano.
O Dalano, Bruno Dias.
Arrasta tudo.
Aí, rapaz, esse não sei. Gonçalo.
que estás a assustar, fogo.
Somos nós.
Diogo Brás.
Muito bem, muito forte.
O Mark?
Há boa gente que pensa que é de. Tem alguma coisa a ver com o Mark, mas. Esse jovem chama-se Júlio.
Esta agora é oferecida, o Gobi.
É isso. Pá, descobri um nome aí mais abrasileirado.
Ui, não sei, esta? Só estás a fazer o lado.
É Angelical, Ângelo.
Muito bom.
Aqui também. Tenho que me arranjar outro para o Darkley. Pois.
Licapu.
Diz-me?
Licapu.
Diogo.
Bem.
Pesado.
Agora esta última oferecida. Tuga.
Diogo Pombo. Mandem-me outro. O quê?
Este não é pro player, mas o nome do Niv. O Niv, o trader, sabes?
O trader? Gustavo.
Boa.
E o jogador?
Avaroso.
Recuperou o ponto do arco.
Fortíssimo.
Parabéns.
Eu dou-me com muita gente que vocês falaram. Podem não ser assim, tipo. Depende, há pessoas. Há nomes aí que são mais conhecidos que eu. Pá, mas eu estou muitas vezes com esses. Com pessoas que estão aí em Discord e isso. Yeah.
Eu tenho a dizer que o do JC fiquei completamente. Tipo, não fazia a mim. Eu nem era propor, porque eu pensava que era João, uma cena assim. Só que eu clico, eu tipo, JC, Luís Filipe, eu tipo, what the fuck, é impossível.
sabes do que é o JC?
Pois, é John Cena, não é?
John Cena.
Ah, sim, só que mesmo assim é tipo, pá, JC, eu pensava, ok, pode ser John Cena, mas era tipo ele chamar-se João qualquer coisa também, é tipo...
João Cena, por exemplo.
E uma cena, ele enganou-me uma vez, tipo, ele é dos meus melhores amigos que eu tenho, e a primeira vez que eu conheci-o também como JC, o gajo disse-me que se chamava Jorge, mano.
Jorge.
Pô, e não se descozeu, manteu aquilo.
Estou sempre a chamar-lhe de Jorge.
Pô, eu fiquei ainda um bocado ali a chamar-lhe Jorge. A gozar-me. E ele a gozar-me. Depois, passado um bocado, é que eu descobri.
Muito bom, muito bom.
Anda pesado, fã.
Havia vezes que tu viravas-te ao Jorge e ele nem olhava.
Ah, também não foi uma questão de dias, mas fiquei ali uma noite que. Ó Jorge.
Jorge
Cena. Luís Jorge Cena.
Ia bem. Eu imagino ele por dentro que estava a rir de ti.
Era pesado. Sacana.
Encarar mesmo bem a personagem para não se descozer assim.
É sacana, pá. É sacana.
Bem, agora que.
Mas passaste com distinção. Aqui, 11 em 10. Não, há 11 em 11 por causa da Denise.
Opa, não,
muito não, bem.
A questão do azar, eu disse o nome do irmão, aquilo devia. Lixei,
contou ali meio ponto, foi por isso que foi para a decisão final. Ali.
Vamos.
Já vi ao árbitro, mas.
Também foi o primeiro.
Eu
já aqui com grande moral.
Mas tipo, estamos no recorde de pontos.
Esta parte é alta também.
Eu aqui já com grande moral, estava-me a dizer que é primeiro. Recorde de pontos e o caralho. Primeira vez.
Esta rubrica foi primeiro.
Já ias imprimir o diploma a dizer que eras o campeão do jogo.
Sem dúvida. E ampou na bio do Twitter.
Aí é bem. Campeão de adivinha o nome.
O podcast vai ser. Run não acerta o nome do Darko. Polémico.
Claro, polémico.
Não conheço o Darko, conheço o irmão.
Não conheço o Darko. E vai ser mesmo esse.
Já, não conheço o Darko.
Mas é Run Darkley. Quem?
Isso é fixe. Olha, isso é fixe, hein?
É para o clickbait.
Acho que vais ter muito mais gente a entrar. O que é start aí? Bicho, oh my god.
Polémico. Já parámos, já acabámos agora com a rúbrica, né? Vamos falar um bocado sobre o que saiu agora na última sexta-feira, que são os tots da Premier League. Gostava de perguntar quais são as cartas que te interessam mais, gente.
Olha, nos tots, para mim, tipo, por exemplo, esta equipa comparado com o ano passado, dá-me a volta à cabeça.
Claramente.
De tão má que é.
Por acaso, íamos te pedir aqui para falar disso depois, que é completamente... Como é que uma equipa da Premier League, melhor jogador em 96, e o ano passado acho que havia dois 99s.
O De Bruyne, que era completamente ridículo, com os estados todos acima de 90, por exemplo.
O De Bruyne era o melhor médio do jogo.
Uhum, claramente, sim.
Epá, eu não sei. Eu gostava de conseguir explicar isto, mas eu não sei como é que... Mas eu acho que uma coisa que temos de ter noção é todas as cartas, no geral, este ano, são piores.
Uhum. Entre todas as promos,
as cartas são piores e pronto, mas ao menos aí está a haver uma popularidade de pá, já que uma promo é má, são todas também.
Todas as peças.
A melhor até foi só a segunda equipa de futebol e acabou por ser a única que se aproveitava, não é?
Mas olha, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que muitas vezes é o hype que as pessoas dão.
Também é verdade.
Porque, lembram-se da questão do Renato? E a questão do Renato, toda a gente já achar que ia ser uma carta filha da mãe, pumba, melhor carta do jogo, vai custar um milhão e pouco, não sei o quê, vai ser um médio endgame, tudo mais. E só que a EA nunca disse nada, nunca houve nada no próprio jogo que desse a entender isso. Foi o hype que as pessoas foram dando no Twitter, com as prints de uma possível carta, tudo mais. Quando a carta realmente saiu, a carta é muito boa, mas como é óbvio, não era aquilo que as pessoas estavam a pintar.
Claramente.
E ficou toda a gente desanimada e não sei o quê, mais um flop da EA. Não, tipo, isso tem a ver com o hype que as pessoas dão às coisas. E eu acho que aqui também passa muito pelo mesmo. Tipo, por exemplo, tu tiveste uma Totti que não foi... eu acho que não tens um 99 na Totti.
Tem o Lewandowski, só que acaba por não ser usado.
Sim, mas acabas por... Pronto, não ser... As cartas são boas, mas não são... tu não tens muitos usáveis. Tu, por exemplo, tens o...
Tem Mbappé.
Tens o Mbappé, o Cristiano, o Bruno.
E é isso.
Pá, os guarda-redes quase nem conta, não é?
Claro.
Tem o Alfonso Davies também.
Alfonso Davies que... é excelente. Ok, tipo, são usáveis no sentido de... Como é que eu ia dizer? São usáveis no sentido que, epá, são cartas que são boas, ok?
Exatamente.
Essas equipas na tua equipa. Enquanto nos outros anos, se calhar, tipo, vias muito mais um Ramos Totti, vias mais um Van Dijk Totti, estás a entender? Nesse sentido, epá, eu esta promo, eu, que agora sei pessoalmente esta da Liga Inglesa, gostei muito do facto de ter 3 jogadores portugueses. Isso é
top.
De estar aqui o Ruben. Um amadurense, não é um gajo que é aqui da Amadora. Eu nunca fui da turma dele porque ele é um ano mais velho que eu e tudo mais, mas pá, já joguei à bola contra ele na escola. Nossa. E não foi bonito.
Não foi bonito.
Polémico. Ir à defesa só para ter desculpa para não passar por ele.
Depois de dizer com quem é, o problema é que o Ruben Dias só dá pau. Muito polémico.
Não. Estou a brincar. Ele na escola, no futebol era central, mas tu achas que na escola era central?
Claro, na escola os centrais são sempre os pontas de lança que ficam lá à mama.
Mano, ele era o que ele quisesse, ele sabia jogar tudo, mano.
Claro.
Uf, olha, uma coisa que... Por exemplo, corta matos. Todos os anos, eu não me lembro de um que ele não tenha ganho.
E é um central, não é propriamente tipo.
Era pesado, ele era muito. O fogo era muito bom já nessa altura. E é pá, é um gajo que claro fica contente de ver uma pessoa que vi crescer mais ou menos de perto. Assim a ter este sucesso.
É entre os melhores do mundo, não
é? Muito pesado.
E neste momento, talvez, pá, em fundo, os jogadores estão a jogar, pá, tirando o Van Dijk, que está lesionado, por exemplo, Sérgio Ramos também tem estado lesionado, é capaz de, no momento de forma que está, ser o melhor central do mundo.
Sim. Uma cena que eu acho que para mim faz total a diferença. Eu penso que ele, desde os 13, 14 anos, ou 12 mesmo, ele sempre foi muito profissional no que fazia. Esquece, era tipo total foco, estás a ver?
Isso faz a diferença num jogador, mano, claramente.
Num jogador em tudo na vida, mano. E independentemente de como é que as coisas te correm, tu estás ali sempre a massacrar, bora, um dia vai dar, tu vais ter sucesso.
Exato, okay. Eventualmente
é inevitável. Ok, está, às vezes há injustiças, tudo mais, mano. Mas não, também não é para sempre, então.
Sim.
Exatamente.
Mas agora, pronto, ia continuar aqui as cartas. Pá, uma coisa que me faz aqui um bocadinho de confusão é, por exemplo, o ano passado tens um Totti da Bruyne que é melhor que o da Bruyne Totti e este ano tu não tens, por exemplo, um Bruno Fernandes que é melhor.
É praticamente igual.
Tanto que quando saiu, e aí calhou de meter na quinta aos TOTS, porque pá, talvez para evitar os leaks, assim que o pessoal gosta de dar leaks antes dos TOTS, à sexta-feira. Uhum. Pá, e o Bruno Totti aumentou de preço ridiculamente. Acho que
um milhão.
Exato.
Eu por acaso não. Eu estive mais ou menos a par disso. Acho que para mim a melhor carta de todas é o Rashford.
É, pois, era o que eu ia dizer também.
É absurdo esse Rashford.
É, por isso é que ele está extinto, acho eu, no mercado.
Está 3 milhões
e meio para aí, mano. Estão a aumentar o price range, uma coisa assim.
Sim, ele estava a 3 milhões de price range máximo, estava a 3
milhões. É, pá, é muito pesado. A carta, repara, é uma carta que foi meta desde o primeiro dia.
Exatamente.
É normal. O quê?
E continua.
Tipo, por exemplo, ele foi uma carta. Eu, por exemplo, o Rashford é meta no início de todos os anos. Ok?
É verdade.
No início, está sempre naquelas equipas básicas que é normal. Porque pelo jogador que é, pela capacidade física e tudo mais. Tipo, acaba sempre sem meta ao início. Mas com o evoluir da época, foi uma meta constante. Tu já... Pá, depois começou a aparecer um Kulusevski que dava um green link ao Ronaldo e conseguia ficar com 10 de química também. Agora apareceu um Atal. Mas ao longo do ano foi aquele jogador que sempre foi meta, mas tu não deste tanto por ele.
E foi sempre tendo cartas especiais, o que ajuda nisso.
Exato. Muito, o pessoal vai sempre... Aí meta, Mbappé e Neymar.
Mas o Rashford não pensa.
Mas o Rashford também, se o reparaste também, que foi uma grande meta ao longo do ano.
E há para aí 3 em 3 jogos na Weekend League, apanha-se sempre alguém com o Rashford na equipa. Da mesma forma que se apanha. Quer dizer, se calhar apanha-se mais Mbappés nem Neymar também por serem tipo dois jogadores meta que têm o link verde. Porque tipo o Rashford, mas já, principalmente desde que saiu o Curtis também, que tipo, também é uma carta bem usável, que dá green link ao Rashford, acho que pai, 3 em 3 jogos apanha-se sempre um Rashford.
Sim. Por exemplo, digam-me o que é que acho, por exemplo, este FIFA teve um problema muito grande, que era, não havia extremos, médios direitos, nem extremos direitos.
E ainda não há.
Agora pronto, foi como eu disse, tipo, agora já começa a aparecer um Atal, um Kulusevski, pronto, que já ajuda bastante, mas e eu queria saber qual é que era a vossa opinião de, por exemplo, começar a existir modificações de aquelas cartas de modificador de posição, não só estas básicas que existem, mas por exemplo um left wing para right wing.
Sim, eu acho que sim.
O que eles podiam fazer era, por exemplo, mantinham este e depois o de avançado esquerdo para a ponta de lança e também ter de avançado direito para a ponta de lança e pá, as respectivas trocas. E o pessoal que quisesse meter um médio esquerdo a médio direito ia ter que passar para extremo esquerdo, depois para avançado direito, para a ponta de lança, depois para avançado. Aí é que passar para avançado direito, tipo, sempre assim, estás a ver?
Este
é logo direito.
Não, mas imagina, podiam pôr essas mudanças de posição da mesma, tipo, tão raras como eram, por exemplo, as sombras e os caçadores, tipo, ano passado. Tipo, se não quisesse mudar, pagava, tipo, 10 mil coins ou 15 mil coins e pronto, mudava de posição. Tipo, que...
Mas é fácil, tipo, concordo que devia haver, por exemplo, tanto como acho que devia haver de lateral para central, de central para médio defensivo, porque ia ser mais fácil em termos de químicas, só que aí tinha que arranjar maneira de controlar o mercado de maneira a elas serem caras.
Eu concordo com isso. Ia ser
fácil em fazer a qualquer equipa, meter os jogadores que querias, porque ias arranjar a química de qualquer maneira.
Sim, isso é verdade. Concordo. A cena tu estás-me a dizer aí tanta modificação, eu não sei qual é que é o clube que aguenta tanta burocracia. Meu Deus, estás ali trocado.
Mas é uma cena que ia ajudar muito, principalmente a nível competitivo. Claro que
para nós eu curti muito isso.
Mas a nível competitivo é uma cena que ia ajudar muito também.
Eu curtia muito que isso...
Porque, tipo, até mais ou menos abril não havia nenhum médio direito usável no jogo. Isso é um bocado triste.
Eu estava jogando os objetivos e aquilo já era cansado, mas também... Pá,
Eu usava o Rashford sempre. A sete química, mas pronto, ou Mané.
Exato.
Pá, eu agora ando a usar o Diatá, o Arif, pá. Acho que é uma carta que eu gosto. Pá, o gajo é bom, finaliza bem.
Eu me encalhou-me agora, eu por acaso, eu estou com a tal, mas uma carta que eu estou gostando muito de experimentar é o Bailey. Tem aquela red pick no Foot Champions, muito fixe.
Eu vi que o meu par das histórias da
Weekend
League, mas
mudei-me. Ok. E gosto muito do Arons, por exemplo, lateral direito.
Olha, por acaso ser um red pick, pá, tive só que fazer a troca de posição do Dalglish com o Renato e pá, impecável para mim.
Também, estou a gostar muito. Ele teve uma carta o ano passado, também era muito boa.
E a Future
Star. Pá, também e era mais fácil porque era da primeira, tipo, era da Premier League mesmo, não estava no Champions.
Por exemplo, outra carta que também gosto muito já deste stot, que me saiu foi o Luke Shaw e eu ando a usar a central, pá, sejamos realistas, para a lateral aquele não dá para nada. Mas para a central, pá, tem sido impecável. Fiz 5 jogos na Weekend League e não perdi nenhum.
Ah, mas se calhar estás nos primeiros.
Sim, 8-2.
Está a rebaixar ao craveiro. Não, não, é só para ter aquela noção.
Ah, mesmo assim, eu sinto pá, que o gajo a central é muito melhor que o informe dele. E eu já gostava do informe dele a central.
Ok, pá, ok.
Também é outra coisa, por exemplo, que este ano ou se usa laterais a centrais ou então é.
Eu esqueço, é rico.
Olha, eu ainda ontem estava a falar sobre isso. Que no 19 a meta era usar centrais a laterais. Né? Jogavas com o Sérgio Ramos Totti nas linhas. Por causa dos cruzamentos. Aqui. Estão lá atrás.
Não faz sentido. É para ver como eles mudam um jogo de um ano para o outro.
Já estivemos a falar.
Mas atenção, eu continuo a achar que é muito importante tu teres um central de raiz a central, porque muitas das vezes o posicionamento, como claro, são claro. Laterais, não é assim tão eficaz. Por exemplo, penso que é o Walker. O Walker, apesar de ser um central top, ele tem uma falha muito grande na marcação e muitas das vezes tu vais sofrer golo por causa disso.
É verdade. Eu, por acaso, no último Weekend League experimentei o Walker a central. Meu Deus, o que eu sofri com aquilo. O homem parece estar perdido ali no meio. Yeah. Depois, já, bolas nas costas não passa nada, mas depois, tipo, um gajo que joga mais pausado e que joga melhor um bocadinho, tipo, o Walker anda ali todo perdido.
Yeah.
Mas, por exemplo, não temos esse problema com o Kleiber. Eu jogo com o Kleiber a central já há um tempo e não tenho esse problema com o Kleiber. Está sempre bem posicionado.
Man, olha, eu acho que na minha história, na história dos SPCs que eu faço, que não são muitos, atenção, e eu sou horrível a fazer SPCs, é aquele que eu mais me arrependo de não ter feito.
Pá, eu, na altura, por causa do links, e pá, não estou nada arrependido. Aquela carta ainda usei durante uns bons tempos e aquilo
é absurdo. Ele ao lado do Saint Just é muito absurdo.
Aquele tanto a lateral como a central.
Também pegaste aí no nesse quarteto. O Zé Diogo é que mostrou esse link. Ele depois também está a linkar com o Gullit.
Então aí é.
Mas eu tenho um triângulo. Eu não tenho essas possibilidades de Gullit, não é?
Ah, tens um Seedorf Baby.
Seedorf Baby, meu Deus.
Estás a ver? Este gajo não gosta mesmo nada de ti, mano. Fô.
Compras tipo o Van Basten para dar link e depois já me adicionas.
Cleavers Baby, Cleavers Baby, muito bom.
Qualquer coisa também podes linkar na linha com o Overmars, uma cena assim.
É pá, acho que já falámos assim por alto. Já falaste sobre este ano as provas serem piores que nos FIFAs anteriores.
Uhum.
Já agora, falámos dessa cena dos upgrades que as cartas TOTS levaram, que foram baixos, mas a community TOTS ainda levou-se uns upgrades ridículos. Mas, por exemplo, nas cartas TOTS da Premier League temos um cancel, por exemplo, com o Road to the Final dele. Se o City vencer a Champions, fica igual ao TOTS.
Espero que sim.
Até que ponto é que isso é, tipo, é bom?
Okay. Até que ponto é que isso faz sentido? É isto que queres dizer, né? Yeah, não faz.
Não faz
sentido nenhum. Ah, portanto, o Luxol levou 3 de upgrade do último informe.
Não é nada. Mas outra coisa.
Nós olha, eu acho que muitas vezes...
Não levarem overall, mas iríamos criticar se eles levassem demasiado. Eu acho que vamos dizer muito por aí.
Ah, mas imagina, por exemplo...
Ou... Como é que as coisas são feitas? Tipo, muitas das vezes é... Tens os potes com os atributos todos. Pá, mexem, fecham os olhos. Olha, ele vai ter isto. Ter isto. Ter isto. Mano. Não há outra explicação. Não há.
Sim, sim.
Mas o que eu acho um bocado estranho, por exemplo, o Luke Shaw, como estavas a dizer, leva tipo um upgrade do último informe para o TOTS de 3. E depois o One Bissaka, que não teve nenhum informe, leva um upgrade de 9. Yeah, como é que... Também. É tipo, é um bocado estranho. A community TOTS, que costuma ser tipo o pior dos TOTS, não é? Acaba, não sei até que ponto é que não, é, não, não foi uma melhor equipa do que os TOTS da Premier League.
Mais eu ou acho menos.
Que, eu acho que a defesa. Centrar, a defesa da community é muito melhor que a defesa do Prem, mas o resto eu acho que mesmo assim a Prem está por cima.
Ah, imagina, tu tens o Salah 96, só que tipo, o Salah tem 3 do weak foot, nunca na vida vai ser usado por ninguém.
Mas depois tens um Son, tens um Rashford, tens um KDB, tens um. Mesmo o Bissaka, tens o
Bruno. KDB este ano não é tipo o propriamente meta.
É, sim, mas ele começa a ano passado com a carta TOTE.
Sim, mas vai ser melhor com ele do que o Mimic, percebes? É essa a cena.
Yeah,
yeah. Sim, mas por exemplo, não acho que este ano, acho que este ano a diferença entre o Community TOTS e os TOTS da Premier League está muito, mas muito mais pequena.
Sim, 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 claro, o Valverde é melhor com o Sulseco. Claro que sim, o Bissaka. Mas depois acho que o Alaba é melhor com o Ruben Dias.
Exatamente, é tipo.
Por causa do que interessa o Ruben Dias deve ser um monstro.
Sim, sim.
Pá, claro. Mas os problemas da velocidade e talvez na agilidade. É que ele tem 75 de agilidade nesta altura já não é o melhor.
É.
Não sei se tem mais alguma coisa para falar.
Pá, mas também, acho que falámos sobre tudo, né?
Então yeah. Acho que vamos ficar por aqui com este podcast. Queria só dizer, pedir ao Run para recomendar alguma coisa aí para a comunidade FIFA.
Eu recomendar?
Tipo, ou um streamer qualquer que esteja a ver, ou tipo, uma dica para tipo.
Para melhorar, para algo que acha que deve melhorar na comunidade.
Ai, Jesus. Então, acho que é desta. Você chama para mim de surpresa.
Mas assim é bom, que assim quer dizer que o
pensamento... É mais genuíno.
É mais genuíno. É. Surpresa no adivinho o nome e tu limpaste aquilo com uma facilidade, pá, por isso...
Foi lá está.
Voltas para a recomendação.
Respeitem aqui, legado. Sabe nomes. uma recomendação...
Pá. Pode ser mesmo qualquer coisa que estejas a pensar, diz.
Qualquer coisa que estejas a pensar. Não. Que.
Não precisa obrigatoriamente ser sobre FIFA, atenção, pode ser sobre qualquer coisa que exista.
Pois. Começo por recomendar ouvirem com atenção este podcast, porque. Qualité, meus amigos. E. Epá. Apesar do jogo ser mau. Este ano. A verdade é que vamos continuar a comprá-lo. Vamos continuar a jogar. E
epá, a tua recomendação é não comprem, certo?
Não, a minha recomendação não é isso. Minha recomendação é. O jogo pode ter as coisas más, mas todos os anos vamos comprar, por isso é porque na realidade gostamos. Certo, e se calhar. Certo. É tentar não estarmos a refilar tanto sobre o que é mau e sim pá, aproveitarmos. Eu sei que há muito complicado, atenção.
É uma relação de amor ódio com o jogo,
basicamente.
É verdade, sim, senhor.
Agora não sei se tens algum streamer que gostavas de.
Diz-me?
Se tens algum streamer ou algo que possas queres aconselhar, também podes.
Um streamer. Poxa, sabes que eu não vejo muitos streams. Eu não consumo tweets quase. Isto é um bocado estranho dizer isto.
Não, é o que a maior parte dos streamers nos tem dito, porque é tipo, passam tanto tempo a streamar que depois tipo.
Vão ficar a ver.
Acabam por não ter o tempo para ver as streams, não é? Porque imagina, estás a streamar, depois queres descansar um bocadito, não é tipo continuar ali na Twitch.
Pô, um gajo achar que era especial. Ah, um streamer. Eu estou a tentar arranjar alguém aqui que não seja assim muito conhecido. Mas estou a pensar e não chego lá. Pá. Sendo sincero, a stream que eu acho onde eu passo mais tempo, e é talvez 10 minutos e vou-me embora, é de Dom Pablo. Não porque... Não fico lá 10 minutos só porque... Depois não gosto de ir embora, é só porque eu não consigo. Sabe uma coisa muito interessante? É, eu não consigo ver FIFA quase. É muito complicado para mim.
Mas já muita gente diz isso.
Dá-me vontade de jogar.
Yeah. Exato, é tipo... passas o dia a jogar Weekend League. Tipo, cansas de um bocado de FIFA, já não te apetece mais ver FIFA. Imagina, ligas de manhã a Twitch, começas a ver FIFA, tipo, nem te apetece ver, apetece-te ir logo jogar, não é?
É tipo... Bem, imagina, por exemplo, não vou a uma Weekend League por causa de ter uma frequência na segunda-feira, sem precisar de estudar. Pá, e calha de à noite estar a ver uma stream, por exemplo, sexta-feira à noite, estou a ver alguém jogar Weekend League, eu, aí, podia me ter inscrito e tal, ia jogar um FIFA, se calhar até dava tempo.
Mas pá. Te enganas a dizer que não vais jogar.
Yeah.
Te enganas. Mano, isso é impensável. Epá. Há sempre um momento qualquer para fazer uns vitórias no, durante um fim de semana.
Exatamente.
Yeah, certo. Nem que sejam 11.
Nem que sejam 11.
Eu paro sempre nas 14. Eu paro sempre nas 14. Nunca passo mais 14.
É como eu.
Bem,
eu não sei até que ponto é que vale a pena. Imagina, das 14 até às 20, não sei até que ponto é que vale a pena fazer tipo às 20. Acho que depois das 14, a única que vale a pena é tipo, imagina, às 23.
É.
Às 14 que é ao 30 só.
Bem, se já falámos tudo, vou deixar o Ran falar, dizer as redes sociais dele para poderem seguir.
Só queria falar sozinho, porra. juro por tudo que eu achava que tu ias dizer. Pá, já falámos tudo, agora vou deixar aqui o Ran a falar sozinho. E eu fiquei...
Final.
Não,
agora
não,
é outra,
as redes sociais.
Minhas redes sociais, pá, olha, é ranran.18 no Insta e _ no Twitter, são as que eu uso.
Pá, também sigam na Twitch.
Na Twitch,
no Twitter.
Ah, pois é, tenho Twitch, pois é. _ 18.
Ok. Vou deixar aí o Craveiro e o Roncado se despedirem.
Pá, obrigado a todos. Até à próxima.
Deus, até à próxima. Roncate e Crava. Não aparecem no próximo.
Vamos já o Ran dizer mais uma última palavra aí para o pessoal.
Ah, muito obrigado pelo convite. Eu confesso que o Armando falou-me bem de vocês. E pronto, quando me mandaram o convite falei com ele também. E posso dizer que gostei muito, ok? Vocês são malta top, por isso isto vai... Eu estou com um feeling que isto vai bombar e vai explodir, ok? Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigado a toda a gente que está a me ouvir há não sei quanto tempo. Isto é doloroso, eu não sei como é que aguentam. Mas pronto, e é isso. Muito obrigado.
Muito obrigado por terem ouvido até aqui e ouvimos para um próximo episódio. Tchau, malta.